Você já deve ter ouvido falar da barriga de aluguel, não é? Bom, não é só nas novelas que esse tipo de procedimento acontece. Essa técnica tem ganhado normas definidas pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, com o objetivo de garantir a segurança e a eficácia desse método, que consiste na doação temporária do útero para uma outra mulher que carrega o bebê dos pais biológicos durante os 9 meses de gravidez. Para esclarecer um pouco mais sobre como isso funciona, conversei com o professor Pedro Montileone, coordenador do Centro de Reprodução Humana da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele conta o quão procurada essa técnica é aqui no país.
Isso tem ocorrido muito frequentemente no Brasil. Um tratamento que cada vez mais as clínicas de reprodução humana fazem ano a ano. Isso se deve a alguns fatos. O primeiro é a questão da regulamentação do CFM, mais amplamente conhecida pela sociedade. O segundo é em função das práticas de tratamento serem cada vez mais difundidas e o público que tem acesso a esse tratamento cada vez mais heterogêneo. E o terceiro, que é principalmente importante citar também, é o tratamento dos casais homoafetivos do sexo masculino, onde, obviamente, uma barriga solidária é utilizado.
O termo correto para se referir à barriga solidária ou barriga de aluguel é a seção temporária de útero ou útero de substituição. O professor conta que o método é recomendado para casais que não conseguem ter filhos e que os riscos dessa prática devem ser aqueles de uma gravidez natural.
A prática da seção temporária do útero, ela é útil nas situações onde o casal não tem um útero adequado para abrigar uma gravidez. Em situações genéticas de malformação, existem mulheres que nascem com alteração na formação do seu útero, inclusive às vezes com ausência do mesmo. Mulheres que são submetidas à histerectomia, ou seja, à retirada do útero, por patologias das mais diversas. Cito duas: o mioma uterino e o câncer de colo de útero, além de mulheres que têm acometimento clínico, impedindo que elas engravidem. O exemplo mais evidente disso são mulheres portadoras de diabetes mellitus com acometimento renal, que não devem engravidar. Nessa situação, é possível capturar os óvulos dessas mulheres, fertilizar o espermatozoide do marido e usar um útero substituto para obtenção da gravidez. Um outro exemplo são os casais homoafetivos do sexo masculino, que precisarão de um gameta ovular doado, utilização do espermatozoide de um ou dos dois do casal e um útero temporário. É obrigatório que a mulher que fará a seção temporária do útero tenha condições clínicas absolutamente apropriadas para engravidar, sem riscos maternos maiores. Portanto, os riscos desse tratamento devem ser os riscos de qualquer tipo de gravidez de ocorrência natural.
O procedimento é iniciado por uma fertilização in vitro e depois o embrião formado é alocado no útero da mulher que fará a seção temporária. Todo o processo deve ser acompanhado por médicos especializados e conta com normas indicadas pelo Conselho Federal de Medicina que devem ser seguidas rigorosamente.
A resolução de 2017 do Conselho Federal de Medicina sobre seção temporária de útero orienta que a cedente do útero necessariamente deve pertencer à família com grau de parentesco consanguíneo até o quarto grau. Quando não existe uma possibilidade de se usar como cedente temporária do útero uma pessoa da mesma família, é possível utilizar uma pessoa próxima, desde que não haja uma relação financeira. No entanto, para essa ocorrência é necessário o pedido de autorização para o Conselho Regional de Medicina do estado aonde o caso estiver ocorrendo. É importante salientar que não pode haver uma transação comercial, um caráter lucrativo entre as partes. Todos os documentos preenchidos e assinados devem ficar armazenados com a clínica responsável pelo tratamento, inclusive o termo de consentimento livre esclarecido, assinado pelos pacientes e pela mulher que vai ceder o útero temporariamente. Além disso, é importante uma avaliação do aspecto biopsicossocial de todos os envolvidos no tratamento. E também um termo de compromisso de ambas as partes em relação ao tratamento.
Por fim, perguntei ao professor sobre o porquê desse método ainda ser visto como um certo tabu na sociedade. E ele tem uma perspectiva otimista sobre o assunto.
Esse estigma tem caído ano a ano. O tratamento é cada vez mais conhecido, cada vez mais desmistificado e realizado. A sociedade avança a passos largos para derrubar os tabus existentes nesse tipo de tratamento. Observamos hoje um número crescente de situações e de casais procurando tratamento. Acredito sim que ainda exista o estigma, mas estou certo que ele diminui dia a dia.
Eu conversei com o professor Pedro Monteleone, coordenador do Centro de Reprodução Humana da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre o tratamento conhecido como barriga solidária ou barriga de aluguel. Laura Alegre, para a Rádio USP.